Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
Isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo, e também vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho aí com muitas informações. Também vamos ter entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Eles já estão aqui na rádio e vão conversar conosco daqui a pouquinho. Vamos conversar com os advogados Ari Barbosa e doutor Edmilton Carneiro, tá? Eles são advogados e vão ter aqui o direito de resposta no programa por conta de um assunto envolvendo os precatórios do município de Uruçuca, tá? Bem, são 12 horas e 8 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 12 de abril, já está no ar. E é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa eventos. Turismo de negócios tem bons números na capital baiana.
O dia de Teresina. Teresina já acumula 1.800 toneladas de lixo domiciliar no terceiro dia de paralisação.
Que coisa, hein? Jornal Meio Norte, Teresina, para o Piauí. Rafael discute reforço energético com a ANEEL.
Diário de Pernambuco. Medo de ataques faz SDS aumentar a ronda escolar.
Pois é, né, gente? Tá preocupante aí esses ataques em escola. Ontem aconteceu um em Goiás, não deu tempo a gente comentar o assunto, mas hoje a gente fala sobre esse assunto. Folha de Pernambuco também diz a mesma coisa, Marcos. SDS anuncia medidas de segurança nas escolas. Diz que 197 é emergência escolar. Esse 197, tá? Emergência escolar é para o estado de Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife, Alep, que é a Assembleia Legislativa de Pernambuco, avaliza crédito de 5 bilhões e 700 milhões de reais para Raquel Lira.
A governadora vai receber aí, né, muitos bilhões para investir no estado. Diário do Nordeste, Fortaleza, barragens irregulares têm risco de romper. Olha só.
Tribuna do Norte de Natal, Educação avalia ir à justiça por pagamento do piso.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, inflação no país em 12 meses é a mais baixa desde janeiro de 2021.
Jornal Globo do Rio, mercado, inflação desacelera, bolsa sobe e dólar é o mais baixo em 10 meses.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Supremo vai julgar 100 acusados dos atos de 8 de janeiro.
Zero Hora de Porto Alegre, inflação desacelera em março e contribui para a alta na Bolsa.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, reações à onda de ameaças e ataques às escolas. Diversos estados aí, né, Marcos, já os governadores reagindo. Santa Catarina, o governador já confirmou que todas as escolas vão ter segurança armada, viu, Marcos?
É isso. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já assinou decreto, lançou edital liberando 150 milhões de reais para aumentar a segurança nas escolas.
Então, pena que é pouco, dividido para todos os municípios brasileiros.
Municípios e estados que fizeram os seus projetos.
Né? Exato. A gente espera que libere mais dinheiro, porque as nossas crianças precisam urgente de proteção. Isso é urgente.
É isso.
Eu acho que se cada estado fazer a sua parte, colocando policiais em todos os colégios, vai ajudar muito, viu, Marcos?
Uhum.
Folha de São Paulo. Inflação fica abaixo do esperado e anima mercados.
O estado de São Paulo, ataques em escolas. Brasil falha no controle das incitações ao ódio nas redes.
E Jornal Popular de Goiânia. Caiado afirma que autorizou revista em mochilas de alunos. No caso, o governador de Goiás também já implementando algumas ações lá, né, Marcos, nas escolas.
Uhum.
Agora, eu acho que acendeu mesmo o alerta, que já era para ter sido há muito tempo, esse alerta já era para estar ligado há muito tempo, né? Porque a gente não pode esperar acontecer diversas tragédias para só depois tomar algumas providências, né?
São algumas ações que para algumas pessoas podem ser chatas, mas são ações que devem ser tomadas, não tem jeito. Né?
Exatamente. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutinhos, vamos de noticiário regional e você já pode enviar sua mensagem, tá? Escrita ou de áudio de até 40 segundos para o WhatsApp 988291029. Faz a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia e daqui a pouquinho nós vamos divulgar essas mensagens. Aqui no noticiário regional, vamos de informação. O Hospital Regional Costa do Cacau realiza a primeira remoção endoscópica de cálculo ureteral. Então, a equipe de urologia do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, unidade integrante da rede da Secretaria de Saúde, né, do Estado da Bahia, que é a CESAB, conveniada 100% ao SUS, realizou ontem, isso mesmo, dia 11, a primeira ureterolitotripsia. É isso mesmo, transureteroscópica. As palavras são assim mesmo, complicadas. Então, o que isso significa? É um procedimento que consiste na remoção endoscópica de cálculo ureteral. O médico intensivista Egídio Feitosa, diretor técnico do Costa do Cacau, explicou que essa intervenção cirúrgica ocorre sem incisão, ou seja, gente, sem corte, e é indicada para remover pedras alojadas nos ureteres, né? Dois órgãos aí tubulares que ligam os rins à bexiga. E aí o doutor Egídio Feitosa explicou que esse procedimento desobstrui o rim, possibilitando que o paciente volte a ter funcionamento adequado do seu sistema urinário. Também pode sanar as dores que esse indivíduo sofre com esse cálculo ureteral. E os homens reclamam mesmo, né, Marcos Becerra, quando está com algum problema desse tipo.
É verdade.
E aí ele disse: quero registrar que nossa unidade tem uma equipe especializada no serviço de urologia, com atendimento de emergência, serviço ambulatorial e procedimentos intervencionais. Contamos também com equipamentos necessários para ofertar a melhor assistência aos pacientes usuários do SUS. Temos a orientação e o apoio da CESAB para atender a essas demandas, concluiu o médico intensivista Egídio Feitosa, do Costa do Cacau. Que bacana, viu? Que outros procedimentos possam ser realizados lá. Bem, 12 horas e 15 minutos, vamos falar novamente do assunto que eu divulguei aqui ontem, viu, Marcos? Sobre o bebê que morreu, né? A mãe alega omissão de socorro por parte do SAMU. E ontem a gente trouxe algumas informações sobre isso e hoje temos mais informações, até porque tem também aí o que diz o coordenador do SAMU, tá? Então, a mãe diz, tinha muitas chances de vida, diz pai de bebê que denunciou omissão de socorro do SAMU na Bahia, aqui em Ilhéus. E a Secretaria de Saúde investiga o caso. Então, a Rebeca Batista Duarte e Nelson da Silva Santos, os pais, né, convivem com o luto após o filho do casal morrer horas após o parto aqui em Ilhéus. Os dois acreditam que a criança poderia ter sobrevivido caso não houvesse omissão de socorro por parte do SAMU daqui da cidade. E diz, se o SAMU tivesse dado socorro, ele teria tido muitas chances de vida. A gente não teria ele aqui até... A gente teria ele aqui até hoje, desabafou o pai do bebê. Abatida, a mãe Rebeca Duarte conta que o nascimento da criança era um sonho para o casal. E comenta, estava esperando ele com carinho e amor. Uma pessoa impediu meu filho de vir ao mundo, porque não quis atender o chamado da gente, afirmou essa mãe, Marcos. A Secretaria de Saúde abriu um processo administrativo, não é isso? Na terça-feira, dia 11, para investigar a denúncia de omissão de socorro. A medida foi adotada após a Rebeca registrar um boletim de ocorrência, onde alega ter ficado cerca de 4 horas em trabalho de parto no domingo, enquanto aguardava a chegada de uma unidade do serviço, né, do SAMU. Após a espera, o bebê morreu e o corpo da criança foi enterrado ontem. Precisamos entender o que ocorreu, a forma que ocorreu e se a abordagem de todo o procedimento do SAMU foi dentro dos protocolos, disse aí o secretário de saúde de Ilhéus, André Cesário, sobre a abertura do processo, Marcos.
Nelson e Rebeca relataram o tratamento recebido pelo responsável no atendimento da solicitação. A médica teria dito que o SAMU não pode buscar pessoas em trabalho de parto, que teria coisas mais urgentes para resolver, e orientou que a família se locomovesse por conta própria para uma unidade de saúde. O coordenador do SAMU, Ciomar Dias, disse na terça que a orientação de comparecer a uma unidade de saúde foi feita pela médica devido à ausência de ambulâncias na base. Segundo ele, o serviço conta com 4 unidades e apenas uma é do tipo avançado, número que seria insatisfatório. Infelizmente, a quantidade de ambulâncias que nós temos não é uma quantidade que seja satisfatória para que atenda toda a população de Ilhéus. Por isso, é preciso que seja feita uma triagem para ver que tipo de ocorrência podemos atender, o que acaba gerando todos esses transtornos, falou. Por meio de nota, a SMS, a Secretaria Municipal de Saúde, havia informado que os pais realizaram 2 ligações, uma por volta da 00h e outra às 5 da manhã, momento em que Rebeca informou sobre o nascimento da criança. Entretanto, Xiomara informou que no sistema constam 4 ligações, realizadas a 1h35, 1h17, 2h05 e 5h18. Segundo o relato de Nelson, Rebeca teria entrado em trabalho de parto por volta da 00h. A criança nasceu às 4h da manhã e a unidade do SAMU chegou às 5h30. A Polícia Civil investigou o caso e o laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica, DPT, deve esclarecer as causas da morte da criança.
Pois é, né? Na madrugada aí, Marcos, de domingo, o Nelson e a Rebeca solicitaram essa unidade de SAMU, né, após a mulher grávida de 8 meses entrar em trabalho de parto. A ligação foi realizada por eles que moram no bairro Novo Ilhéus, uma região considerada difícil acesso. Segundo Nelson, entretanto, a médica responsável pela solicitação teria rejeitado a ligação e se recusado a enviar uma unidade por conta das más condições de acesso ao bairro. Tá, é o que diz aí os pais, eu vi isso também em entrevista no canal de TV aqui da região. E tá aí o que diz o coordenador do SAMU, né, por falta de ambulâncias. E aí os pais alegam que a médica não queria mandar ambulância. Olha, Marcos, eu não quero crer que aqui em Ilhéus, profissionais do SAMU, claro, toda regra tem exceção, tá, profissionais do SAMU? Eu não quero crer que profissionais do SAMU brincam com a vida das pessoas. Porque se essa médica tiver dito isso mesmo aos pais, que não, né, não negando a ambulância, isso é um crime. Eu acho que cabe realmente à Polícia Civil investigar para que realmente seja esclarecido aí os fatos. Caso foi falta de ambulância, isso também me chama a atenção. Sabe por quê, Marcos? Aumentou bastante o número de habitantes em Ilhéus, né? E só tem esta quantidade de ambulâncias. Só 4. e uma delas apenas é avançada. Isso não tem lógica no município de Ilhéus. Eu pergunto, senhor secretário de saúde, a secretaria de saúde, o secretário de saúde, o prefeito da cidade, não buscam mais investimentos para terem mais ambulâncias? Não solicitam ao governo federal, por exemplo? Porque eu não entendo, sabe, Marcos, ter tão poucas ambulâncias em Ilhéus.
Uhum.
E vira e mexe estão quebradas.
É, o nascimento de uma criança é uma questão de vida também.
Pois é.
Tem que ter um atendimento rápido em muitos casos.
Com certeza.
Qualquer transporte em tempo oportuno é bem-vindo para levar um hospital, maternidade.
E eu também quero saber que história é essa de que uma criança... Eu perguntei ontem, vou perguntar hoje de novo. Que uma criança morreu na UPA por não ter estrutura de atendimento para essa criança, por não conseguir levar, transferir essa criança para um hospital, porque Ilhéus não tem hospital com vaga para criança. A maternidade Joaquim Sampaio superlotada. A direção da maternidade não tem culpa. Tá? A culpa é da Secretaria de Saúde de Ilhéus, que encerrou ali o contrato com Vida Memorial, que eu não sei nem se já foi pago o que deve lá ainda, né? E tá todo mundo quieto, todo mundo calado. Eu quero saber qual é a realidade em torno desse caso. Eu gostaria que os pais entrassem em contato comigo. Tá abafado o caso por quê? Porque quem me informou foram médicos. Que essa criança morreu na UPA, domingo, de noite. E aí, vai chegar ou não a informação oficial? Eu tô perguntando. Se for mentira, se for fake news, se é blá blá blá, prove para nós. Mas segundo as fontes, que são bem seguras, é a realidade, porém o caso está abafado, né? Então eu peço aos familiares aí que entrem em contato conosco. Não tenham medo, não. O povo tem que parar de ter medo de falar e de mostrar a realidade. Tá? Se vocês ficam calados, cada vez mais as negligências vão ocorrer neste município. Fica a dica. 12 horas e 23 minutos, vamos acionar o nosso repórter, Coutinho Neto. Ele vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde, Kátia. Excelente quarta-feira. Muito boa tarde para você também, Marcos Bezerra. Excelente quarta-feira e um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado aqui na sua Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e a sua viatura virtual da Gabi. Vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda, nesta quarta-feira, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aqui, município de Ilhéus. Autor de homicídio em Mamoã, diz que vai se apresentar à Polícia Civil, informou o delegado. Acompanhe comigo, o delegado responsável pelo caso da morte de um homem e da tentativa da morte da esposa dele no bairro do Mamoã, zona norte da cidade de Ilhéus, Dr. Helder Carvalhal, revelou que Ronaldo Santos, autor do homicídio de Romário Rodrigues dos Santos, que tinha 32 anos de idade, irá se apresentar à polícia. Ele já entrou em contato e deve comparecer a qualquer momento, horário e dia não revelados, informou o delegado Helder Carvalhal. Vale lembrar que, além do homicídio, o autor, que permanece foragido, também irá responder pela tentativa contra a esposa de Romário, Valdirene de Jesus Santos, que permanece internada no Hospital Regional Costa do Cacau. Segundo a polícia, a situação segue sob investigação policial e promete novos desdobramentos em breve. Estamos acompanhando este caso. Sua viatura virtual da Gabi agora se deslocando até o município de Canavieiras. Um corpo do sexo masculino foi encontrado boiando em um rio. Este homem ainda está sem identificação. Foi encontrado boiando às margens do rio Cipó. A vítima foi achada por um grupo de pescadores. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi removida pelo Departamento de Polícia Técnica aqui de Ilhéus para ser realizado exames de necrópsia. Ainda não se sabe se o homem morreu afogado ou se foi vítima de homicídio. As informações que auxiliam as investigações podem ser repassadas à Delegacia de Polícia da cidade de Canavieiras. Sua viatura virtual da Gabi permanece estacionada no município de Canavieiras, onde aconteceu uma tragédia. Uma jovem, identificada por Maria Vitória Souza Barbosa, de apenas 18 anos de idade, ela morreu, hein? E uma criança de aproximadamente 3 anos de idade ficou ferida após serem baleadas em via pública. A tragédia aconteceu na comunidade de Vila Goiabeira, zona rural do município de Canavieiras. Após o crime, o homem, ainda não identificado, fugiu do local antes da chegada da polícia militar. Ainda de acordo com informações, populares disseram que antes de atirar contra as vítimas, o criminoso havia agredido a jovem, que depois de baleada, ainda foi esfaqueada pelo homem até a morte. A criança estava no colo da mulher no momento que foi alvejada também. Maria Vitória morreu no local. Já a criança ferida foi encaminhada aqui para Ilhéus, para o Hospital Regional Costa do Cacau. Não há informações atuais sobre o estado de saúde da criancinha. Até esta atualização, o autor do crime ainda não tinha sido preso. A caçada continua. Sua viatura virtual agora chegando até o município de Ibicaraí. Na manhã de ontem, terça-feira, na madrugada, por volta das 4:30 da manhã, indivíduos armados invadiram a residência na rua Paraguaçu para executar um homem de prenome Alan. Conforme informações, os bandidos entraram no imóvel já com a intenção de matar o alvo, pois os mesmos, assim que viram Alan, realizaram diversos disparos de arma de fogo. Logo após cometer o homicídio, os indivíduos fugiram. Ainda não há informações do que teria motivado, e os autores do crime ainda não foram identificados. O homicídio será investigado pela 6ª Corpinda Itabuna, que é coordenada pelo delegado Evi Paternostro. Violência, hein? Morte a domicílio em Ibicaraí. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional, seu pit stop rapidinho, para reabastecer de informação do setor policial. Logo mais, estaremos de volta no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós? Pontualmente 12:30, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, teremos entrevista e, claro, vamos divulgar as mensagens dos nossos ouvintes. Voltamos já!
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex Faculdade de Excelência. Bem, vamos iniciar a entrevista do dia. Os nossos entrevistados já estão aqui no estúdio. São os advogados Dr. Ari Barbosa e Dr. Edmilton Carneiro. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Dr. Ari.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Ao nosso colega aqui, Dr. Edmilton Carneiro, Ico Oliveira. Quero mandar um abraço também, aproveitando a oportunidade aqui, está nos assistindo agora, doutor Érico Adame, e os meus clientes lá de Uruçua, com certeza, porque esse programa aqui tem uma audiência fantástica desse horário. Todos lá estão ouvindo agora esse momento. Eu quero mandar um abraço para todos eles aí.
Deixa eu dar uma boa tarde também aqui ao doutor Edmilton Carneiro. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Ei, Kátia, é um grande prazer estar aqui de novo, né? De volta aqui à Rádio Gabriela FM. É um prazer estar aqui com você. Um grande abraço ao meu amigo Marcos Bezerra. Manda um abraço também para minha irmã, que está lá em Valente, minha irmã Lulu. Ela está nos ouvindo agora, você já está lá do sertão da Bahia.
Viu? A internet está aí para isso.
Cumprimentar meu colega Ico, cumprimentar meu colega Ari Barbosa, os ouvintes da Rádio Gabriela FM, nossos colegas. E estamos aqui, nós estamos aqui para dizer, né, para que fomos chamados.
Então, gente, o doutor Ari Barbosa, o doutor Edmilton Carneiro, eles tiveram aí um direito de resposta sobre uma entrevista que teve aqui no Jornal do Meio Dia com o prefeito de Uruçu, como Moacir Leite Júnior. O assunto foi os precatórios, pagamento dos precatórios, né, do município. O município teve um bloqueio de pouco mais de 2 milhões e meio de reais, tá? Então, um bloqueio na receita da prefeitura de Uruçu, e o prefeito Moacir esteve aqui no Jornal do Meio Dia falando sobre esse assunto e fez alguns comentários citando o doutor Ari Barbosa. Então, o doutor Ari nos pediu o direito de resposta e, claro, nós concedemos porque esse programa trabalha de forma ética. Doutor Ari, conforme os comentários do prefeito de Uruçu, Moacir Leite, né, como foi que o senhor recebeu aí o que ele falou aqui no programa?
Kátia, com muita tristeza, porque o que o prefeito falou aqui não tem 1% de verdade. Veio fazer acusações aqui infundadas, levianas, mentirosas. E tudo que está acontecendo hoje é por culpa exclusiva do prefeito. Eu quero dizer desde o início lá, como iniciou toda essa história. Uhum. Ele foi prefeito na gestão de 2009 a 2012. E em 2010, ele contratou uma empresa, terceirizou para que essa empresa terceirizasse alguns serviços para o município. E essa empresa, então, contratou, em média, 300 colaboradores, dentre eles médico, enfermeiro, fisioterapeuta, auxiliar de enfermagem, motorista, gari, professores e por aí vai. No final do contrato, em 31 de dezembro de 2012, esses colaboradores estavam com quase 4 meses de salários atrasados. E em janeiro, como ele perdeu, ele foi derrotado nessa eleição, em janeiro assumiu uma prefeita nova, e o pessoal foi em busca do prefeito. Né? Doutor, o prefeito, como é que faz? Eu tenho 4 meses sem receber lá, estou passando fome, necessidade, minha família, estou sem pagar aluguel. Ele disse, ó, você procure a justiça. Então, todos os clientes que me procuraram, eles me disseram isso, que foi o prefeito, o ex-prefeito já nessa época, e ele disse que procurasse a justiça. Bom, então o pessoal me procurou, foram mais ou menos aí em torno de, eu peguei mais de 150 ações, e os pedidos, não teve pedido esdrúxulo, coisa nenhuma, como ele disse aqui, pedidos absurdos. Os pedidos, gente, foram pedidos básicos, direitos do trabalhador, que trabalhou quase 3 anos sem carteira assinada. Ninguém teve carteira assinada, ninguém recebeu o 13º salário do período, ninguém recebeu férias, aviso prévio, as verbas rescisórias, seguro-desemprego, foi pedido básico. E nisso o que aconteceu? Essa empresa contratada pelo prefeito não compareceu. Essa empresa sumiu, desapareceu. Então ela não foi, ela contratou um preposto, que ele bate muito nesse preposto chamado Carlos, que esse preposto foi em todas as audiências. Só que no início das ações, tinha uma advogada de Salvador, que ela apresentou ainda algumas defesas, mais de umas 30 ou 40 defesas. E ela dizia que não pagou simplesmente porque não houve repasse do município. Entendeu? Então, as sentenças, lógico que foram favoráveis ao colaborador. Uhum. Então, ele diz aqui, como é que uma ação de 2 meses, com dois meses de salários atrasados, chega a um montante de 100 mil reais. Eu até entendi o inconformismo do prefeito, porque ele é engenheiro, Porque se ele fosse advogado, trabalhista, jamais ele falaria essas bobagens. Então, eu quero dizer ao prefeito que uma ação trabalhista não restringe somente no pagamento de salário atrasado, não. Tem outras verbas amparadas pela CLT, que justamente isso, aviso prévio, 13º, férias, de todo o período laboral. FGTS, 40% do FGTS, seguro desemprego. E outra coisa, o mais grave, viu, Kátia?
Sim.
É que muitos trabalhadores recebiam apenas 50% do salário mínimo. Um absurdo. Uhum. E o que acontece é o seguinte, no decorrer do contrato, não houve fiscalização do município. Porque se o município fiscalizasse, né, eram feitos os repassos, olha, eu estou pagando você aqui, agora me apresente aqui o pagamento de salário, me apresente aqui o recolhimento de FGTS, o pagamento de férias, isso não aconteceu. Então o prefeito cruzou os braços e assistiu todas essas irregularidades em sua frente. Uhum. Então o que acontece? Foi chamado a Lige, claro, a essa empresa, e subsidiariamente, no segundo plano, o que? O município de Uruçuca. Como essa empresa, no decorrer do processo, ela não apareceu, e foi chamada por diversas vezes, procurada, no Brasil inteiro, não se encontrou, inclusive os seus sócios, que nem declaração de imposto de renda fazia. Então, o que acontece? No trânsito julgado, a execução contra a empresa, não foi achado nada em nome da empresa, o processo, então, direcionou para o município de Uruçuca. O município de Uruçuca, eu quero dizer aqui, deixar claro, que o procurador, na época, apresentou todas as defesas em todos os processos. Uhum. Ele entrou com as medidas possíveis de embargo, de agravo e tudo mais, mas, infelizmente, o felizmente para os colaboradores, manteve o município na lide e aí foi formado precatório. Na formação de precatório, que o município tem responder por isso, em 2019, nós tentamos fazer um acordo com o prefeito lá, em Salvador, que ele esteve pessoalmente, até se ficou um pouco nervoso lá na hora e tal, não fechamos um acordo. E ele passou, então, 2020, 2 anos sem pagar o precatório. Isso gerou um montante desses precatórios, vencidos e não pagos, em torno de 2 milhões e 700 mil. Uhum. Então, o advogado, no exercício da sua profissão, em busca de receber os direitos dos seus clientes, nós pedimos o sequestro. E o tribunal, então, acolheu e fez o bloqueio de 2 milhões e meio no final de 2022.
Entendi.
O prefeito, então, ele entrou com todas as medidas possíveis no processo para derrubar esse bloqueio, e não foi possível. Então, agora ele vem aí atirando em todo mundo, inclusive a mim, porque eu não fiz nada de errado, não, a não ser buscar o direito do meu cliente. Mas nada, absolutamente nada. Ele bate muito aqui no preposto, porque o preposto da Inad, porque tem uma inimizade com ele pessoal, e depois ele foi ser meu cliente. Depois de tudo isso, ele foi ser meu cliente. Então, por conta disso, ele talvez tenha se zangado sem motivo nenhum, por conta desse bloqueio que foi feito. Esse bloqueio foi feito por conta dele, por culpa dele. Porque se ele tivesse feito pagamentos precatórios em dia, todo mês pagando certinho, não teria esse bloqueio. Então, por conta do atraso desse montante que aconteceu, o tribunal, então, bloqueou. Esse dinheiro ainda está bloqueado, não retornou ainda. Nós não recebemos nada desse bloqueio e aguardando aí a posição do tribunal.
Entendo. Inclusive, eu quero perguntar aqui ao doutor Edmilton Carneiro, a Ordem dos Advogados da Seção Bahia, a Subseção de Ilhéus, Subseção de Itabuna, emitiram uma nota pública repudiando aí as acusações feitas pelo o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, aqui na Gabriela FM, que foi dia 28 de março, essa entrevista, E logo em seguida, o doutor Ico, advogado, que faz parte dessa equipe, nos procurou para vocês terem o direito de resposta, e por conta da agenda do programa só pôde ser hoje, Mas vocês estão aqui. Em relação a essa nota, doutor Edmilton, inclusive a subseção de Itabuna também fez parte, Então, o senhor, como é que o senhor posiciona em relação a isso?
Olha, Cátia, eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui para falar sobre isso, porque realmente a imagem do doutor Ari foi imaculada, com as ilações do prefeito. Uhum. Mas veja, o prefeito, na verdade, ele tratou o dinheiro público como se fosse dinheiro de ninguém. Ele tinha por obrigação, quando ele contratou uma empresa para prestar serviço, de fiscalizar o contrato. Ele só podia fazer o repasse do mês se a empresa trouxesse o comprovante de que pagou os funcionários. Ele não fez isso. Quer dizer, o Ministério Público deverá apurar isso. Para onde foi esse dinheiro, afinal? Né? Já que ele fazia os repasses para a empresa não repassava para os funcionários. Ora, eu creio e acho, tenho certeza que nós advogados cumprimos com o nosso papel. No momento em que ele dizia para os próprios servidores, procura justiça, era o único caminho. Era a única tábua de salvação dos servidores, eram os advogados para entrar com as ações para reaver os seus direitos trabalhistas. Nós fizemos isso pura e simplesmente, nada mais. Uhum. Ao contrário do que ele disse, que nós fizemos, doutor Ari, chefia, uma quadrilha para e dividir o dinheiro, recebia, que dava. Não tem nada disso. Os 2 milhões de reais, 2 milhões e meio, ainda estão presos lá na justiça, não foram liberados ainda, vão ser liberados. Uhum. O pouco que saiu foram encaminhados para os reclamantes, mesmo porque eles têm pressa, muitos dos quais já morreram na fila. Nós vamos pagar a sua família, muitos já morreram. Uhum. Né? Então, veja, Kátia, a irresponsabilidade. Então, o prefeito não pode sair por aí atirando dessa forma. A OAB já se posicionou, nós vamos fazer um ato de desagravo lá no município de Uruçuca. O doutor Ari já está entrando com as medidas cabíveis de indenização por dano moral contra o prefeito. A OAB também vai entrar com a ação de dano moral, vai entrar com as medidas criminais cabíveis. A OAB também vai fazer isso, porque, na verdade, ele maculou a imagem de toda a advocacia. Uhum. Então é isso. Só para lembrar, Kátia, que o débito, na verdade, do município de Uruçuca são 14 milhões. Nós bloqueamos apenas 2 milhões e meio porque o prefeito foi chamado no Tribunal de Justiça, foi chamado no TRT. Eu, inclusive, estive lá com ele fazer uma audiência no TRT para negociar os repasses mensais, como todos os outros municípios fazem. Borarema faz, Guaraci faz, Ilhéus, Itabuna, todos fazem esse acordo para que não aconteça isso, para que não haja um bloqueio e criem problemas no pagamento, na administração da folha da prefeitura. Mas ele não, ele debochou da justiça. Ele riu com canto de boca, né? Então, ele não deu importância. Qual a nossa função como advogado? Fazer o pedido de sequestro e a justiça deferiu. Só para lembrar que todos esses processos, Cássia, a maioria dos... Kátia, desculpa, dos processos foram... para Brasília, chegaram a Brasília. Teve processo, inclusive, que o juiz tirou o município aqui de Uruçuca e lá em Salvador, ou em Brasília, mandou incluir o município, porque eles entenderam que o município era culpado justamente por falta de fiscalização do dinheiro público. Uhum. Então, o que está acontecendo é culpa exclusiva do prefeito. E um alerta que eu vou fazer ao próprio prefeito. Se ele não pagar mensalmente a partir de agora, o restante, vão haver novos sequestros.
O ruim é que esses sequestros acabam gerando aí problemas para a receita da prefeitura, né?
É isso, a gente sente muito pelos os que estão, né, lá trabalhando, mas imagine o que é mais difícil, os que estão trabalhando não receberem, ou deixar de fazer o São João, ou deixar de fazer, como ele mesmo disse, que já suspendeu o São João, já suspendeu isso, já suspendeu aquilo, do que deixar as pessoas morrerem na fila sem receber os seus direitos trabalhistas, né? Muitos dos quais já morreram. Quer dizer, nós vamos pagar. Nós vamos pagar a família quando receber o dinheiro. A gente tem que...
Já fazer tem previsão desses 2 milhões e meio serem...
Não, estamos aguardando apenas o tribunal, né, do trabalho fazer a liberação, que tem um procedimento, né? Passa por conferência. Uhum. E assim que receber, a gente vai pagando aqueles que estão na fila, porque tem uma fila, um critério, né? Que é aquele que chega primeiro, que está primeiro, que, né, é na fila.
Então, ordem de chegada mesmo.
Ordem de chegada. Os que estão dentro desses 2 milhões e meio vão receber esses 2 milhões e meio e esperar o pagamento do próximo.
O doutor Ari tem uma colocação para fazer, não é isso, doutor?
Exatamente. Eu queria só mencionar aqui que ele disse que o preposto não ia para a audiência para decretar a revelia, forçar a revelia do processo. Eu quero dizer o seguinte, que se a empresa, essa empresa contratada, essa empresa fantasma que ele contratou, mesmo assim, se tivesse comparecido em todas as audiências, mesmo assim, não mudaria o resultado do processo. O que nós pedimos foi verbas e controvérsias, foi matéria de direito, verbas rescisórias. Então, que mesmo que essa empresa tivesse comparecido nas audiências, não mudaria o resultado do processo. Entendeu, Caetano? Então, ele dizia aqui que foi dado revelia porque Eu quero dizer ao prefeito que não teve revelia. O preposto esteve em todas as audiências. O que deixou foi de comparecer, aliás, foi de fornecer, apresentar a sua defesa. Mas, mesmo assim, não modificava o resultado do processo. Entendeu, Cátia? Então, infelizmente, nós ouvimos isso do prefeito de Uruçuca, coisas absurdas, que, como o doutor Edmilton já disse aqui, nós estamos já tomando as providências cabíveis. Sim. Na área criminal, na área civil, a OAB também, e vamos aguardar os acontecimentos. Eu quero agradecer a você aqui, Cátia, pela oportunidade. E a gente esclarecer aqui, os nossos clientes estão lá em Uruçuca, dizendo: meu Deus, eu quero receber o meu dinheiro, porque estou passando necessidade. São 13 anos esse processo. 10 anos, 11 anos, 10, 12 anos, uhum, esperando para receber os seus direitos.
Então, eu agradeço ao senhor, doutor Ari Barbosa, por ter vindo aqui, né, participar, claro, tendo o direito de resposta do senhor. Agradecer também ao doutor Edmilton Carneiro. Agradecer ao doutor Ico, né, que fez contato conosco. Obrigada, e a gente deseja que tudo seja resolvido da melhor forma possível para quem vai receber os precatórios e também para o município.
Ótimo. Perfeito.
Doutor Edmilton?
É isso, agradeço, Kátia. Desculpa, estou te chamando de Kátia, eu conheço você há tanto tempo.
Não é?
Kátia Gomes. Muito
conhecida. O senhor conhece há mais tempo Marcos, né? Eu sou mais nova.
Marcos disse que já tem 30 anos aqui, né? Com essa voz.
É, 31 anos da rádio, vai fazer 31 anos aqui.
Uhum. É isso, agradecemos aí pela oportunidade. Muito obrigado.
Disponha, viu, gente? É isso. Quando algum assunto é divulgado aqui no programa e alguém é citado e ele pede direito de resposta, a gente sempre dá, né, Marcos?
É, nada mais justo.
Exatamente. Bem, 12 horas e 56 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada, com mais informações. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que permanece sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. E a partir de agora, você vai girar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo sul do estado. A Polícia Civil de Caravelas, sob o comando do delegado titular Marco Antônio Neves, saiu em diligência na manhã de ontem, terça-feira, por volta das 6h30 da manhã, bem cedinho, com o apoio do coordenador em exercício da 8ª Corpim, Gilmar Meireles, e ainda investigadores da Delegacia de Alcobaça. Tudo isto em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal de Caravelas. O alvo era a residência de Matheus Oliveira dos Santos, de 20 anos de idade, situada no distrito de Rancho Alegre, lá mesmo, no município de Caravelas. Chegando ao endereço, os policiais foram recebidos pelos pais do suspeito, vulgo Mateuzinho. No momento que os pais estavam ali, blá, 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 com os policiais adentraram no imóvel e avistaram o Mateuzinho saltando já o muro de acesso aos fundos do imóvel, sendo necessário, portanto, que os policiais saíssem em sua captura. O suspeito foi alcançado, resistiu à prisão, sendo necessário o uso moderado de força. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à unidade policial para a aplicação das medidas cabíveis. Município de Teixeira de Freitas, onde aconteceu uma prisão na tarde de ontem. Segundo informações, policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o PETO de Teixeira de Freitas, em rondas ostensivas, receberam informações que havia um homem que estava comercializando drogas. Ao chegarem no local, comprovaram a veracidade da informação. Durante a busca pessoal, foi encontrado com este indivíduo 36 porções de cocaína e uma balancinha de precisão digital. O suspeito recebeu voz de prisão. Esteja preso! e foi conduzido e apresentado na Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde posteriormente foi identificado como sendo Lázaro de Souza Bonfim, de 22 anos de idade. Após as oitivas, o delegado plantonista Manuel Andreta flagranteou Lázaro de Souza pelo crime de tráfico de drogas no artigo 33. Ainda no extremo violento sul da Bahia, um suspeito, ele morreu durante a ação de polícia militar em Barrolândia. Saiba tudo comigo a bordo de sua viatura habitual. Tiago Ferreira Santos, de 24 anos, suspeito de ser integrante de uma facção criminosa que atua em Barrolândia, distrito de Belmonte, morreu durante uma ação da polícia militar nas proximidades da BA-275. Segundo a polícia, Tiago estava em companhia de mais dois suspeitos que, ao perceberem a presença da força policial, começaram a deflagrar disparos de arma de fogo contra a guarnição. Houve uma troca de tiros. Em seguida, os policiais encontraram Tiago caído ao solo, portando uma espingarda calibre 12. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir por um matagal. Tiago foi alvejado durante o confronto, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Durante a ação policial, ainda foram apreendidos 76 pinos de cocaína e uma porção média de maconha. Vamos agora embarcar a nossa viatura virtual até o Recôncavo Baiano. Uma jovem de 15 anos foi encontrada sem vida em sua própria residência. Ela foi identificada por Helen Núbia Nascimento da Costa. Ela foi encontrada em sua residência na cidade de Amargosa. Ela era estudante do curso técnico de administração do CETEP Vale do Jiquiriçá e morava no loteamento Santo Antônio. A polícia técnica fez a remoção do corpo e as causas da morte serão investigadas através da perícia feita no local. Olha, a nossa grande Bahia, 33 pessoas foram assassinadas no mês de março deste ano no município de Feira de Santana. Em Feira de Santana, 32 pessoas morreram vítimas de homicídio e uma de latrocínio, roubo seguido de morte, em março do ano de 2023, totalizando 33 crimes violentos letais intencionais. No mesmo período do ano passado, foram registrados 22 homicídios. Do total de pessoas assassinadas em março deste ano, 3 eram mulheres e foram mortas a tiros. Todos os homens também foram mortos a tiros. Dentre as vítimas, 7 adolescentes. Dentre as vítimas, 7 menores de idade, que deveriam estar onde? Na escola. Além destas mortes, 8 homens morreram em confronto com as forças policiais em autos de resistência. No primeiro trimestre desse ano, a Polícia Civil de Feira de Santana registrou 99 crimes violentos letais intencionais, enquanto no mesmo período de 2022 foram registrados 76. Um aumento significativo de 2022 para 2023. Até o momento, já foram registrados 102 homicídios, 3 latrocínios, 2 lesões corporais seguidas de morte, totalizando 107 crimes violentos no ano de 2023 em Feira de Santana. Só neste mês de abril, 8 pessoas já foram assassinadas na segunda maior cidade da Bahia, Feira de Santana, também conhecida como Feiro Oeste. Marcos e Cátia, sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Por falar, Marcos, enquanto você já separou as mensagens de ouvintes aí, deixa eu só falar sobre essa questão de precatórios, né? que as prefeituras têm que pagar. Inclusive, aqui nesse programa nós tivemos uma entrevista, né, dos professores aposentados do município de Ilhéus, que também aguardam para receber esses precatórios. E ontem uma dessas professoras, né, estava me falando: poxa vida, o dinheiro já está ok, só falta liberar para nós. E o prefeito de Ilhéus, o senhor Mário Alexandre, todo momento inventa que tem um compromisso, ou vai para Salvador, ou vai para Brasília, e nunca finaliza isso, nunca libera o dinheiro. Porque ele quer fazer um evento para mostrar que ele vai pagar esses precatórios. Ou seja, quer fazer politicagem em cima, né, prefeito? Foi o que essas pessoas me falaram e eu acho isso desnecessário. Paga logo esses professores aposentados, já tem o dinheiro, já tá tudo ok. Paga logo, deixa de enrola. Nossa senhora, viu, as coisas em Ilhéus são complicadas. E a gente aguarda ansioso aqui, tá? Nós vamos divulgar que a Prefeitura de Ilhéus estará já fazendo esse pagamento, tá bom? Bem, o que temos aí de mensagem de ouvintes?
Olha, aqui no nosso WhatsApp, Kátia, tem ouvintes reclamando de que transporte coletivo em Ilhéus.
Para variar, né, Marcos?
A Vanessa manda boa tarde. Quero fazer uma reclamação sobre o ônibus da Vila Olímpio, que faz o horário da noite. Faz 2 dias que vamos para o ponto pegar o ônibus desse horário e quando estamos esperando ele não retorna, né? Então, Kátia e Marcos queriam a providência da empresa São Miguel porque esse ônibus sempre veio e voltou pelo mesmo local. E hoje ficamos sabendo que ele está voltando por Sambaituba e não fomos informados. Queria saber como vai ficar esse horário.
Boa pergunta. Mais alguma coisa?
Tem mais aqui reclamação, acho que sobre a questão do ônibus do transporte coletivo também. Olha...
Enquanto o Marcos dá uma olhadinha e separa ali, deixa eu falar uma coisa que tem a informação atualizada sobre a criança que morreu na UPA. É um bebê de 3 meses, tá? Isso foi no fim de semana, porque no fim de semana lá não tinha como fazer exames, né, laboratoriais. Inclusive, essa criança morreu sem ter o diagnóstico. Que triste, hein, Secretaria de Saúde de Ilhéus. Agora, engraçado, o caso tá abafado, hein, minha gente? É o imprensa ilhéense. O que é verdade, a gente tem que falar. Tentaram, vou falar no linguajar popular como me passaram. Tentaram empurrar a goela abaixo esse bebê para a maternidade. Só que a maternidade, Marcos, está abarrotada, superlotada, não tem vaga.
Hospital Materno-Infantil Joaquim Carvalho.
Exatamente. E essa é a maternidade do estado, o paciente, no caso a criança, só tem que encomendar a entrada lá via regulação. Só que também não tem vaga. Porque o hospital está super lotado, porque se Ilhéus tivesse um hospital como o Vida Memorial, que tinha antes a ala infantil, que recebia de portas abertas, talvez isso não teria acontecido, né? É. Infelizmente, uma criança morreu, bebê de 3 meses. E eu quero abrir espaço aqui para a família, viu? Pode nos procurar. E claro, o espaço está aberto também para a Secretaria de Saúde de Ilhéus se explicar. Até quando as nossas crianças vão morrer? Até quando as nossas crianças vão ficar sem um atendimento adequado na saúde pública de Ilhéus? Mais alguma mensagem aí, Marcos?
Tem. Boa tarde, Kátia. Marcos, olha, ontem meu filho estava vindo da escola, e aquele estudo à tarde, pegou circular, uma linha que chegaria em casa às 18h45, mas quando chegou na Avenida Esperança, simplesmente o motorista da Via Metro avisou que o ônibus estava quebrado. Meu filho e uma senhora e a neta dela desceram e vieram andando. Nossa. Porque eles sequer deram um jeito para passar, né, para outro ônibus. Até quando vai ficar acontecendo em Ilhéus esses descasos, né? Moramos na Avenida Princesa Isabel.
Boa pergunta. Bem, vamos para a última notícia do programa, que ocorreu ontem, mas não deu tempo para a gente falar sobre o assunto. Um ataque no Colégio Santa Teresa em Goiás, deixando aí feridos. Então, 3 alunos ficaram feridos após um ataque na manhã de ontem em um colégio estadual de Santa Teresa de Goiás, no norte do estado, conforme informou a Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de cometer o ataque também é um aluno da unidade. Ele tem 13 anos e foi apreendido. O ataque ocorreu no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio por volta das 8 da manhã. Inicialmente, a PM informou que 2 alunos e uma professora tinham ficado feridos. Logo depois, a polícia informou que, na verdade, foram 3 alunos feridos e que a professora conseguiu fugir e se esconder em uma das salas. O autor do ataque foi contido por um auxiliar de serviços gerais. Meu Deus! Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Teresa de Goiás lamentou o episódio de violência ocorrido e disse: comunicamos que, em virtude ao acontecido, as atividades estarão suspensas até dia 14, né? Esta semana. Que triste, né, Marcos?
É verdade.
Até quando isso vai ficar ocorrendo? Atenção, senhores governadores, vamos investir em segurança armada, né, nas escolas de todo o município, sejam públicas ou particulares. Não dá. Não dá. E creches também, né?
Isso.
Não dá para aceitar isso não, viu, minha gente? Ó, pessoal mandando aqui mensagem no direct do meu Instagram, Kátia Gomes Jornalista. Gente, desculpa, o tempo tá curto, tá? Mas... O tempo tá curto não, a gente já estourou o tempo do programa. Mas amanhã a gente divulga algumas mensagens, mas mandar um beijo rapidamente para os ouvintes queridos. Elvira Maria da Silva, direto dos Estados Unidos, um beijo para você, obrigada pela audiência, minha linda. Luiz Cláudio, Leilane Alves, Josélia da Silva, tá? Iris Alves, Osmário de Jesus, Pati Santos, Dona Gildete Batista, um beijo. Poliana de Souza, Carmen Lúcia, Marcos Guerra, Márcio Buia do Vilela, Marivaldo Sintra, Magno Souza e o instrutor Reis, todos ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada pela audiência. Amanhã, se Deus nos permitir, retornamos com mais uma edição do JMD. A todos uma ótima tarde para você também, Marcos. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Grande abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia. Estamos aqui, né? Já tem o Pagode Brasil com a Carla Menezes. O Jornal do Meio Dia, oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. O Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Nex vai apontar o caminho.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.